Muito bom dia, ouvintes. Estamos iniciando por aqui mais um Vida e Saúde. Hoje é sábado, dia 2 de julho de 2022. Nosso abraço com muita paz e bem para você que está na sintonia. Vida e Saúde com a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça os planos empresarial e familiar da Unimed. Parceria por aqui também neste Vida e Saúde do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o Dr. César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. No Vida e Saúde de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga doutora Cristina Amaral, ela que vai trazer o tema Você é uma pessoa positiva? Tema interessante, e quem vai estar conversando com a doutora é o pessoal da Unimed Altos da Serra. Vamos acompanhar a partir de agora.
Hoje, com a psicóloga doutora Cristina do Amaral, e o tema de hoje, você é uma pessoa positiva? Doutora, obrigado pela sua participação conosco na noite de hoje.
Eu que agradeço.
E vamos começar então. Você é uma pessoa positiva, é o tema da live de hoje. Doutora, como podemos identificar se uma pessoa ela é positiva e se ela está sempre de bom humor?
Pois é, uma boa pergunta, né? Eu acho que como questionamento já começa bem, né? Será que eu sou uma pessoa positiva? Será que, o que, que é exatamente? As pessoas confundem muito essa questão da positividade com o bom humor, né? A positividade, ela exige que tu tenha empenho, que tu realmente realize as coisas. O bom humor é mais intrínseco, né? O bom humor, ele pode ser bom ou pode ser ruim, e ele, às vezes, não depende do teu lado racional, de tu querer. E a positividade exige que tu tenha uma ação em cima disso. Às vezes a gente não levanta bem, né? Às vezes a gente está incomodado com alguma coisa e nem sabe explicar muito por quê. Mas a gente se empenha, né? E eu acho que isso traz muito a definição de positivismo, né? No positivismo, assim, no sentido de ser positivo, quando a gente realmente entende que é uma marca pessoal da gente. A gente faz as coisas ficarem bem, a gente contribui com o ambiente que a gente está inserido, fazendo, tendo atitudes, né, que as pessoas muitas vezes acabam se encantando com isso, pela tua forma de agir, pela tua forma de concretizar, né, as coisas que tu tens que fazer, porque nem sempre a gente quer fazer, né, nem sempre a gente está suficientemente motivado para fazer aquilo.
Doutora, e nem nesse sentido, uma pessoa positiva, ela pode mudar o ambiente, por mais, por exemplo, que ela não esteja com o bom humor, como a senhora comentou antes?
Eu acho que da mesma forma que a gente costuma dizer que, puxa, e eu me incomodo muito, assim, quando eu ouço, ah, mas é uma laranja podre lá no meio da equipe, do, né, junto das pessoas, aí, vamos dizer assim, incomoda todo mundo, contamina as pessoas. Da mesma forma que a gente tem essa crença negativa, também o positivo, ele contamina, sim. Né? E pessoas que tendem a acreditar mais em si, a se sentirem inseridas aonde elas estão, né? Seja na comunidade, na família, não se sentir rejeitado ou no próprio trabalho, né? Sempre são pessoas que vão contribuir de uma forma mais acreditando, né? Acreditando que é possível mudar. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes têm a síndrome da vida me deve. A vida me deve alguma coisa. Não sei bem o que é, eu também não faço muito para ir buscar, mas a vida me deve. Então, são pessoas realmente um pouco mais negativas, né? E a gente vem trabalhando exatamente que as pessoas se conheçam um pouco mais. Às vezes, as pessoas se surpreendem, né? A minha prática clínica, assim, de consultório, as pessoas trazem, elas já vêm buscar ajuda justamente porque se sentem com a vida faltando para com elas, né? Então, se sentem, eu vim aqui buscar ajuda, eu vim aqui para me ajudarem a resolver os meus problemas. não é assim muito raro eu dizer que, olha, eu não resolvo o problema de ninguém, né? Esses dias uma pessoa me disse, era uma sexta-feira à noite, e a pessoa me disse, bah, hoje eu vou te deixar mal para o final de semana, né? Hoje eu falei tanta coisa, te trouxe tanta coisa negativa que vou te deixar mal. E eu disse, não, de forma nenhuma, sorri, né? E disse para ele, as coisas, os problemas são teus, não são meus. Né? É tu que tem que aprender a resolvê-los. Acho que a ideia da gente ter conversado é tu ver novas oportunidades, novas formas de olhar para o problema, né? E fazer um pouco diferente do que tu vem fazendo, te experimentar com coisas diferentes, para que realmente tu consiga resolver as coisas que tu estão te incomodando, as coisas que tu não está conseguindo achar uma solução. Então, a terapia, ela funciona muito nesse sentido, quando as pessoas buscam ajuda, né? Mas sempre vem a expectativa de que tu vá dar a solução. E eu sempre digo, quem é a pessoa melhor para achar a solução dos seus próprios problemas? Não é o outro. É a própria pessoa que sente, é a própria pessoa que sente os seus limites de lidar com aquela situação. Então, realmente, cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades, e elas não deixam, né? Elas não deixam o outro contaminado. Mas, por quê? Porque eu tenho já esta visão e trabalho muito, me empenho muito, me treino muito como psicóloga para não ser contaminada, né? Então, mas normalmente não é o que a gente observa nos ambientes, né?
Doutora, a senhora falando em contaminação, então, como seria não se contaminar com as pessoas, por exemplo, que a senhora comentou que são negativas, como a senhora falou antes do vitimismo?
Olha, eu acho que não se contaminar basicamente a gente parte do autoconhecimento, né? E da franqueza. Eu acredito muito na comunicação, uma comunicação mais transparente, mais franca, aonde eu posso dizer o quanto que às vezes aquilo me incomoda, né? Hoje eu estava ouvindo uma pessoa no consultório que me disse, puxa, mas essa pessoa, uma pessoa da família, como ela me fala coisas que me incomodam e eu não consigo entender por que que ela fala isso. Isso são coisas dela, exatamente. Né? As coisas são do outro. Quando me incomodam é porque elas são minhas. Então, a questão é exatamente o autoconhecimento, tu te trabalhar para que essas coisas dos outros fiquem com eles. E o que for teu, aí sim, tu tem que entender por que que aquilo te incomoda, onde é que engatou com alguma coisa que nem sempre está consciente, né? E aí tu poder trabalhar. Então, o autoconhecimento, ele tem que ser a base de tudo. Eu saber aonde é que as coisas me tocam, aonde que as coisas me incomodam e aprender a lidar com isso.
Então, doutora, seria um autoconhecimento, isto?
Exatamente. A gente fala muito de autoconhecimento e não é raro as pessoas dizerem, não, eu me conheço, né? Não. Mas quando as pessoas param para ir um pouco mais a fundo e buscar um pouco melhor as explicações de por que, que agem desse jeito, por que, que não estão conseguindo lidar de uma forma positiva, elas conseguem ver como elas não se conhecem, né?
Doutora, o João Fernando, aqui da Unimed, né? Parabéns, doutora Cristina, pela abordagem. E ele faz uma pergunta para nós, a primeira pergunta que nos chega na noite de hoje, e também o pessoal que está conosco no Facebook, no Instagram, né, que quiser participar com perguntas relacionadas ao tema de hoje, que é, você é uma pessoa positiva? Então, pode comentar ali no Facebook ou no Instagram, que nós vamos conversando com a doutora. Doutora, o João Fernando, ele faz a pergunta, a fé é um elemento importante para uma vida mais positiva?
Bem importante isso, João Fernando. As pessoas têm escrito muito, né? Tem um autor assim que eu até me chamou muito a atenção a abordagem que realmente a gente busca abrir mais horizontes sempre, a gente quer da área psi e entender todas as áreas, né? Não se tem a pretensão de saber tudo, mas se busca sempre mais informação, mais conhecimento, né? Eu acho que isso é bem importante. E esse escritor, o Carlo de Marchi, ele fala do bom humor, né? E o que, que ele entende? Que a base de tudo é a espiritualidade. E ele coloca mesmo a palavra Deus, né? Que essa seria a primeira questão, a, vamos dizer assim, o partir daí, essa crença, essa identificação, esse olhar de alguém que cuida, né? E a gente associa muito o cuidador como um pai que aceita, um pai que gosta, né? Às vezes as dificuldades vêm exatamente não só pela falta de espiritualidade, mas na representatividade do que Deus significa para cada um. Né? E se Deus significa o cuidador, alguém que apoia, eu já me sinto mais seguro. E esse mesmo autor traz, logo em seguida, ele fala de três sorrisos. E ele fala assim, em seguida, da questão da autoestima. Então, a fé, a espiritualidade como base, eu como uma cientista, no sentido de estudo, de buscar mais a questão mais da comprovação da ciência, né? Eu venho, então, mais por esse lado da autoestima, sim, da pessoa se conhecer, né? E juntando essas duas, ele traz o terceiro sorriso, então, como a soma dessas duas questões, Deus, o próprio conhecimento, entender a si próprio, buscar o autocuidado e ir para o cuidado com o outro, né? A relação com o outro. E aí ter mais empatia, conseguir... Porque se tu trabalha essa questão da fé, da religiosidade, tu também está preocupado com o outro. Mas para se preocupar com o outro, vem um passo anterior. Como é que eu me preocupo com o outro e não me preocupo comigo mesma? Eu também gosto de fazer uma outra analogia, assim, me parece uma coisa que faz muito sentido, pelo menos para mim, né? As pessoas que já andaram de avião devem ter visto, e quem não teve essa oportunidade, logo que tu senta na cadeira da frente, né, do banco, assim, do assento da frente, já diz, bom, em caso de despressurização e de turbulência, a primeira coisa que vai cair umas máscaras, a primeira atitude que tu tem que ter é colocar em ti e depois na pessoa que está ao teu lado. Então, subentende que se é a mãe, uma pessoa mais idosa, se é filho pequeno, mas primeiro tu tem que ter cuidado contigo, porque pode não ter nem a oportunidade de realmente colocar a máscara de oxigênio na pessoa que está do teu lado. Então, isso para mim já traz muito essa questão, né? Da onde é que a gente busca essa preocupação consigo mesmo. Então, a espiritualidade, Deus, e dentro do simbolismo que é como cuidador de todos, né? Que não discrimina, o que está sempre junto, é realmente a pessoa que, vamos dizer assim, é esse ser que a gente internaliza e acaba se sentindo, então, mais fortalecido, com autoestima, e pode investir na relação com o outro.
Muito bem, o nosso Vida e Saúde vai para um rápido intervalo comercial, lembrando da parceria da Unimed Alto da Serra, cuidar da sua saúde, este é o plano, e doutor César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Depois do intervalo, estamos de volta. Muito bem, é o Vida e Saúde para você nesta manhã de sábado, dia 2 de julho de 2022. Hoje, conversando com a psicóloga Cristina Amaral, com o tema Você é uma Pessoa Positiva? Parceria é da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça o plano empresarial e o plano familiar da Unimed. Também a parceria do doutor César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com os doutores César Nezelo e Rosângela Nezelo.
Doutora, e é possível nos comunicarmos diretamente com uma pessoa que tem pontos de vista diferentes dos nossos? e nesse decorrer manter a nossa positividade?
No ambiente organizacional, né, institucional também, né, setor público, independente, a gente sente muito esta questão do pensar diferente e como isso traz um conflito. E esse conflito, ele é sempre baseado nessas questões. Eu acredito na minha ideia, a minha ideia que está certa. E são pessoas muito absolutas, né? Muito, e elas tendem a exagerar nas suas crenças. Quando se trata de posicionamento, de julgamento, de valores, cada um tem o seu. Não é apenas religião, time de futebol, a gente costuma dizer, não, isso aqui eu não discuto, política eu não discuto. Tem muito mais coisas do que isso. Né? Os meus valores que eu trago de família, muitas vezes são inegociáveis. E para outras pessoas são mais negociáveis. Não, isso não é tão importante. Né? E aí, quando tu vai para uma diferença, o administrar essa diferença, realmente tende a ficar, vamos dizer assim, como um embate. Então, talvez o pensamento positivo, o positivismo disso, seja cada vez mais as pessoas poderem expressar quando tem alguém mais exaltado, mais convicto das suas próprias, dos seus próprios pensamentos, das suas ideias, o poder sinalizar isso. Tem espaço para mim pensar diferente de ti? Porque se não tiver espaço para pensar diferente de ti, a gente nem discute, então, porque tu é o onipotente, né? Sabe todas. Então, eu acho que é bem importante que as pessoas se percebam e também que o outro, né, quem convive, que mostre também esse radicalismo do outro. Eu acho que na minha experiência dentro de empresas, né, e dentro de grupos assim, sociais, sempre me traz essa questão do exagero da convicção. Né? E eu acho que realmente é bem difícil de administrar se não for cada vez mais feito o possível para a pessoa poder se enxergar nisso. Né? Então, essa pergunta me parece que ela é básica. Né? Tem espaço para mim pensar diferente? Se não tem, eu já desisto. Né?
Mas desde que se respeite, então, doutora, né, a opinião do outro. E, doutora, a senhora comentasse das crenças e dos julgamentos. O que, que isso implica nessa questão? Assim, aquela pessoa que já tem aquela crença, aquele julgamento pré-determinado das situações. E o que isso implica quando se depara com alguma situação que foge do controle? Onde é que entra essa questão?
O julgamento hoje, a gente sempre diz, né, não, eu não julgo ninguém, eu respeito, a questão do respeito, mas isso não é uma verdade, né? As pessoas tendem a fazer julgamentos, isso já vem, vamos dizer assim, historicamente, é uma questão social, né? As pessoas, elas acreditam, elas têm uma cultura, e aquelas crenças, elas vêm passando de geração para geração. Então, é claro que o que se acredita, né, ser, não é difícil de aceitar a pessoa pensar diferente. Então, tende a vir para um embate. Né? As questões de sexualidade hoje, eu tenho visto muito isso no consultório, e realmente, o que eu aprendi há um tempo atrás, o que a gente lia há um tempo atrás, as próprias questões do que era correto, né, em termos de sexualidade, de identidade, né, sexual, hoje não é mais. Hoje tem outros conceitos e hoje a sociedade está vendo de outra forma. Então, não tem como eu ficar preso a um julgamento que eu recebi como princípio, como valores de uma família, mas que hoje as coisas estão totalmente modificadas. Né? A tecnologia, ela trouxe essa liberdade de pensamento e é ali, é online. É, o mundo está todo conectado. Né? Eu costumo dizer que as pessoas Hoje, a tecnologia, ela não pediu licença para entrar na vida das pessoas. Ela entrou. E ela entrando, ela te dá um acesso enorme de informações que muitas vezes tu não sabe nem o que tu faz com aquela informação, né? Então, o julgamento, realmente, ele tem que, as pessoas têm que se dar conta do novo. As pessoas têm que ter cabeça aberta, têm que buscar conhecimento, têm que buscar informação, têm que pensar mais sobre as coisas, ter um aprofundamento um pouco maior. A mídia também, ela tem isso, né? Ela dá uma notícia. Eu vejo a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de aprofundar em uma leitura ou uma discussão, até por falta de conteúdo mesmo. Na minha visão, tem muito a ver com a falta de leitura, de informação, e as pessoas realmente tendem a se incomodar porque pegam uma informação rasa, né? Eu concordo ou não concordo? Mas por que eu não concordo? O que que tem por trás disso? Da onde essa informação saiu? Aí vem a questão das fake news, né? E o quanto que as pessoas pegam uma informação ali na superficialidade.
Doutora, a Fernanda Oliveira está conosco no Instagram. Parabéns, doutora, pelo tema abordado, né? Que ela não vai conseguir ficar até o final da live, mas depois ela vai assistir a live e ficar salvo. Então, o pessoal que também não conseguia acompanhar a live, depois ela fica disponível no Instagram e no Facebook da Unimed. Uhum. E ela diz parabéns à Unimed, né? Que trazendo sempre profissionais maravilhosos e com temas como este, né? E a Amanda Osório nos faz uma pergunta. O materialismo e o consumismo desenfreado são fatores que contribuem negativamente ou para a questão da positividade das pessoas?
Pois é. Essa vida mais fácil, mais cômoda hoje, ela deveria nos trazer mais bom humor, mais positividade, deveria nos deixar mais tranquilos, né? Mas isso não é uma verdade. Eu acho que as pessoas hoje, elas tendem a buscar muito essa zona de conforto e com isso deixam de se movimentar, de buscar, de fazer, do realizar, né? Porque as coisas estão muito próximas, são mais fáceis por um lado. Claro que muitas pessoas podem pensar diferente, no sentido de, não, tem as pessoas que acham que vivem numa zona de conforto, mas tem aquelas pessoas que falam, sim, muito e buscam sempre alguma coisa fazer acontecer diferente, melhor para a sua vida. Mas aí vai cair de novo na questão do fazer, né? Na minha visão. As pessoas hoje esperam muito se sentirem motivadas para fazer as coisas. E a gente deveria fazer o contrário disso, não é buscar motivação para fazer. Eu preciso fazer para depois ter a motivação do realizado, do que eu conquistei, e se sentir com isso, então, mais aguçado para novas realizações. Mas eu acho que muito tempo foi nos ensinado isso. Tu tem que fazer o que tu gosta, tu tem que fazer o que tu tá motivado, tu tem que buscar motivos para agir, né? E muitas vezes a gente não acha esses motivos. A gente não consegue, por exemplo, num ambiente de trabalho, uma dificuldade enorme é as pessoas terem os mesmos motivos para serem engajadas, né, dentro do ambiente que convivem. Uma está ali porque está guardando dinheiro para uma viagem na Europa, outra pessoa trabalha para sustentar os dois filhos, e aí, bom, tem um segundo casamento, já está no segundo casamento, tem filhos, então o foco, a necessidade das pessoas é diferente. Então, realmente, eu acho que tem tudo... Tudo tem a ver com as pessoas, com a realização, sabe? Eu acho que hoje as pessoas, elas, de alguma forma, elas se acomodam no mais confortável, e também tenho visto que uma geração mais nova, às vezes, ela, até por ter recebido mais, né, a comodidade, eu vejo muitos pais dizendo assim, eu quero dar, né, para os meus filhos o que eu não tive. E eu fico pensando, puxa vida, né? Olha o esforço, porque a gente costuma entender, e a gente da área da psicologia diz, pô, quem não recebeu, como é difícil de poder dar o que não teve, pensando em termos de afeto, de estrutura de família, mas também o material não é muito diferente, né? Eu realmente não tive, mas eu tenho que me doar de uma forma tão inteira que é para os meus filhos terem. Né, terem oportunidade de estudo, terem oportunidade de realização, de uma vida mais confortável, mas com isso também traz essa acomodação. Né?
Doutora, e relacionado a tudo isso e ao tema, né, nosso, que a pessoa, você é uma pessoa positiva, quais são as características mais comuns de uma pessoa positiva?
Olha, eu entendo que a gente tem que começar, talvez assim, cinco eixos, né, que eu acho que teríamos que pensar. A questão da própria positividade, pessoas que conseguem rir de si mesmo, pessoas que tenham uma crença de que conseguem realizar as coisas, de que se sentem amparadas, se sentem gostadas, né? Então, essa positividade que não só internamente, mas nas relações com quem convive, eu acho que influencia muito. Outra questão é a própria questão da empatia, né? O quanto que eu consigo me colocar no lugar do outro. Então, também é uma característica que tende a ter menos atrito, menos embate, aquilo que nós falávamos antes.
Muito bem. Vida e Saúde de hoje vai chegando ao seu final. A gente vai agradecendo mais uma vez a sua audiência e agradecendo a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça os planos empresarial e familiar da Unimed e ainda a parceria do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o Dr. César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. Vida e Saúde volta sábado que vem com mais um assunto de grande importância para a sua saúde. Um abraço, paz e bem, até lá!